Ora, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição à senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, doutora Cláudia Joaquim, quem desde já agradeço a sua presença e todos os esclarecimentos que nos possa prestar e contributos. E, dando início à audição, dou a palavra ao seu deputado Carlos Silva Santiago, do PSD, dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Eu queria, obviamente, começar por saudar a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e agradecer a sua presença nesta audição. A audição da ADC assume particular importância pela posição central que esta entidade ocupa no sistema de gestão dos fundos europeus. A agência coordena, acompanha, certifica, monitoriza e audita uma parte significativa da execução financeira pública, reunindo uma experiência que pode trazer um contributo muito relevante a esta discussão. A proposta apresentada pelo Governo procura modernizar o modelo de controle financeiro público em Portugal, tornando-o mais eficaz, mais seletivo, mais orientado para o risco e mais ajustado às exigências de uma administração pública capaz de executar investimento público em tempo útil. Importa sublinhar um ponto essencial. Esta reforma não apresenta uma diminuição do controlo. Muito pelo contrário, pretende reforçar a qualidade da fiscalização, privilegiando um controlo mais inteligente, mais proporcional e mais focado nas situações de maior relevância financeira e jurídica. Durante muitos anos, o debate sobre o Tribunal de Contas centrou-se exclusivamente na fiscalização prévia. Essa dimensão continua a ser importante, mas um sistema moderno de controlo financeiro não pode limitar-se ao momento inicial da despesa pública. O verdadeiro controlo acompanha todo o ciclo da despesa, desde a decisão e contratação, até à execução, ao pagamento, à auditoria, à avaliação e, quando necessário, à responsabilização. É precisamente aqui que a experiência da ADC se revela particularmente útil. A gestão dos fundos europeus demonstra que é possível conciliar rigor, transparência e celeridade. Esse equilíbrio assenta em sistemas de informação robustos, regras muito claras, segregação de funções, mecanismos de certificação, auditorias independentes e uma permanente monitorização da execução. Esta experiência demonstra que simplificar procedimentos não significa reduzir a exigência. Significa criar mecanismos de controlo mais eficazes, mais baseados na evidência e capazes de concentrar recursos onde o risco é efetivamente maior. A proposta de lei valoriza igualmente os sistemas de decisão e de controlo interno devidamente acreditados. Trata-se de uma opção relevante, pois reconhece que a qualidade do controlo não depende apenas da intervenção externa do Tribunal de Contas, mas também da robustez das próprias entidades públicas, da qualidade dos seus mecanismos internos e da capacidade de prevenir irregularidades antes que estas ocorram. Também neste domínio, a experiência da ADC pode fornecer ensinamentos muito importantes. A articulação entre execução, certificação, pagamento, auditoria e reporte constitui um exemplo de como diferentes níveis de controlo podem funcionar de forma muito bem coordenada, evitando redundâncias e reforçando a confiança na gestão dos recursos públicos. Por outro lado, a crescente disponibilidade de dados, plataformas digitais e sistemas de monitorização permite hoje desenvolver modelos de fiscalização muito mais orientados para o risco, selecionando com maior precisão as situações que justificam intervenção e tornando o controlo simultaneamente mais eficiente e mais útil. É precisamente por isso que esta audição assume especial relevância. A experiência acumulada pela ADC pode ajudar esta Comissão a avaliar de que forma as boas práticas desenvolvidas na gestão dos fundos europeus poderão contribuir para a aplicação prática deste novo modelo de controlo financeiro público. A experiência da ADC demonstra que este equilíbrio é possível. Esta proposta procura responder a um desafio fundamental: melhorar o controlo financeiro público sem comprometer a capacidade de execução do Estado. Neste contexto, e atendendo à experiência da ADC, eu queria, nesta questão da coordenação dos fundos europeus, eu queria colocá-lo apenas duas questões. A primeira: qual é a avaliação que faz do regime especial aprovado no final de 2024 para os fundos europeus? E a segunda questão: considera que a redução do âmbito da fiscalização prévia prevista na nova lei do Tribunal de Contas poderá contribuir para acelerar a execução do Portugal 2030, entre outros investimentos cofinanciados, preservando simultaneamente as necessárias garantias de legalidade, transparência e controle da utilização dos recursos públicos? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, disponho agora de até 7 minutos para resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Boa tarde. É com grande satisfação que estou aqui nesta audição para poder partilhar, e um pouco conforme o Sr. Deputado acabou de referir, aquela que é a experiência da Agência para o Desenvolvimento e Coesão na gestão dos fundos europeus e nas suas atribuições e competências em matéria de sistema de gestão e controlo, que eu penso que é essencialmente esta a questão em que o nosso contributo, o nosso conhecimento poderá ser mais útil. Um breve enquadramento à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e o Sr. Deputado acabou de referir, é a entidade com responsabilidade pela coordenação dos fundos europeus, portanto estamos a falar de Portugal 2020, Portugal 2030, portanto fundos de coesão, e neste contexto da coordenação, para além da coordenação, a agência é a autoridade de certificação, portanto certificamos a despesa à Comissão Europeia, no fundo pomos o selo de que a despesa é uma despesa boa para ser certificada. Somos também a entidade pagadora de Portugal, portanto toda a gestão financeira passa pela agência, assim como fazemos as auditorias de operações com supervisão pela Inspeção Geral de Finanças. A parte de tudo isto, e este é um quadro global de coordenação, e portanto todas estas peças se enquadram no sistema de gestão e controlo, também a agência, em estreita articulação com a Inspeção Geral de Finanças, no início de cada período de programação e depois ao longo, elaboramos as orientações e aqueles que são os documentos de suporte para as autoridades de gestão e para os organismos intermédios nas suas, naquilo que é a prosecução das suas competências no âmbito dos fundos europeus em matéria de sistema de gestão e controlo. De entre estas orientações, há uma que, no contexto que me traz aqui hoje, me parece que é muito relevante, que é o que chamamos internamente no ecossistema dos fundos a checklist da contratação pública. Ou seja, enquadra-se no âmbito do sistema de gestão e controlo uma checklist, mas que é muito mais do que uma checklist, porque está associada a ela um conjunto de orientações de verificação da conformidade de tudo o que está relacionado com a contratação pública. Checklist esta, ou verificação esta, que é da responsabilidade das autoridades de gestão e, portanto, e que devem fazer nas suas verificações de gestão, assim como a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a IGF o faz nas suas auditorias ou operações, utilizando a mesma checklist. E, portanto, é neste contexto que é feita uma verificação densa sobre todas as matérias relacionadas com contratação pública. com uma dupla vertente, a vertente do cumprimento das diretivas europeias em matéria de contratação pública e a vertente daquela que depois é a legislação específica que resultou da transposição da diretiva, portanto, do nosso Código de Contratos Públicos. Neste contexto, de facto, a questão da fiscalização do visto prévio, da fiscalização prévia, e antes da lei final de 2024, que previu este regime especial, esta fiscalização especial no âmbito dos fundos europeus, o visto prévio é um documento que integra a checklist de contratação pública, ou seja, é um documento que, quando as autoridades efetuam a sua análise à despesa, antes do seu pagamento, verificam, têm que verificar todos os procedimentos de contratação, percorrendo toda esta checklist, onde se inseria, e portanto agora com o atual regime que está em vigor foi adaptado nesse sentido, mas onde se inseria a necessidade de haver o visto prévio do Tribunal de Contas e, portanto, como sendo um documento formal, imprescindível, essencial, sem o qual não poderia avançar-se, porque integrava no âmbito do Código de Contrato Público, mas era um documento formal entre um conjunto de outras verificações que, na área dos fundos europeus, são efetuadas. Ou seja, o visto do Tribunal de Contas não substitui toda a verificação que, no âmbito do sistema de gestão e controlo dos fundos europeus, tem que ser assegurado. A agência, como referi, não é autoridade de gestão, portanto, nós não temos competências de análise de candidaturas, decisão, verificação da contratação pública. Nessa matéria, a única experiência que temos é enquanto entidade adjudicante, quando aplicável, e, portanto, nesta matéria é essa a nossa relação com o Tribunal de Contas, mas, de facto, são as autoridades de gestão, agora, neste momento, o Portugal 2030, que têm essa responsabilidade e que, portanto, fazem esta verificação. Esta verificação, com a atual legislação, com a que está em vigor, e, portanto, com este regime especial e com a emissão, quando aplicável, da decisão de procedência ou de procedência com recomendações ou de improcedência, houve uma atualização do sistema de gestão e controlo. Só uma nota, este sistema de gestão e controlo são orientações supra, com validação, aprovação por parte da IGF, que as autoridades de gestão depois reproduzem para o seu programa. Ou seja, cada autoridade de gestão tem a sua descrição de sistema de gestão e controlo, que respeita integralmente esta orientação chapéu, que é composta por várias notas técnicas, orientações técnicas, a checklist da contratação, mas também por aquela que é uma adaptação à sua realidade, onde incorpora, por exemplo, um modelo de risco, a seleção das auditorias, das verificações de gestão a efetuar com base num modelo de risco. E, portanto, este é, no fundo, o quadro de governação do Portugal 2030. E, portanto, neste contexto, e procurando responder à questão, de facto, existe, eu acho que não existe área mais escrutinada do que os fundos europeus em Portugal, não só pela própria Inspeção-Geral de Finanças, não só pelo Tribunal de Contas Europeu, pela Comissão Europeia, por toda a relação e articulação que o Tribunal de Contas Nacional faz nesta ponte com o Tribunal de Contas Europeu. E, portanto, há aqui um sistema instituído já com muitos anos, com muita experiência de verificação e de controlo no âmbito dos fundos europeus. Já
cheguei no tempo. O tempo já ultrapassou, mas se quiser concluir.
Eu penso que depois posso, entretanto, com as outras questões.
Muito bem. Temos então agora a intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Dispõe de até 6 minutos. Vai fazer formato pergunta-resposta, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo assim, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer a disponibilidade da Sra. Presidente. Fazendo este formato de pergunta-resposta, não sendo obviamente isto não uma comissão parlamentar de inquérito, mas creio que vai entender o formato que eu vou fazer, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer para todos estarmos enquadrados é quem é que nomeia ou como é que são eleitos os órgãos da agência?
Eu diria que como todos os institutos públicos em Portugal, não temos um regime especial.
Ou seja, nomeada pelo Governo?
Sou designada na sequência, eu e os membros do Conselho Diretivo somos designados na sequência do procedimento na CRESAP.
Certo. Pronto, esta primeira pergunta tem um enquadramento, porque uma das principais razões que nos leva a chegar a este ponto, a questão do visto prévio, tem muito a ver com o facto de nós considerarmos que existe uma necessidade de uma revisão de todo este processo, de uma modernização, de uma digitalização, mas que temos algum receio em relação a algumas matérias, pois considerarmos, já utilizei esta expressão diversas vezes hoje, considerarmos que estamos a construir o telhado da casa sem ter o edifício jurídico sólido. E, de facto, a área onde mais faz intervenção, que é claramente na questão dos fundos europeus, olhando para as competências que estão afetas, por exemplo, às autarquias, e olhando para os exemplos das autarquias, a informação que temos e os dados que temos determinam que grande parte das autarquias tiveram a necessidade para poder acompanhar, nomeadamente não só no PT 2020, PT 2030 e também na questão do PRR, existiu uma necessidade complementar de contratação de recursos humanos por falta de recursos internos. Os dados que tenho estão aproximadamente num aumento do quadro de pessoal a rondar os 13%. Gostaria de saber se eventualmente tem, outra pergunta, se tem conhecimento de quanto é que isto representa e se de facto tem conhecimento desta matéria em relação aos aumentos que foram feitos nos quadros de pessoal e de contratações por falta de recursos internos das câmaras municipais para suprir as necessidades dos concursos, nomeadamente e nas candidaturas aos fundos europeus.
Não temos esse conhecimento porque não acompanhamos os beneficiários, as candidaturas, e, portanto, diretamente a agência não tem essa relação com os beneficiários. Também admito que as autoridades estão, como analisam candidaturas que são efetuadas, portanto, nos termos dos documentos que são obrigatórios por parte da Comissão Europeia, que possam também não ter essa informação, porque ela, na prática, corresponde a uma informação que resulta do próprio beneficiário, sendo municípios ou sendo outro beneficiário de outra natureza jurídica.
Muito obrigado. A sua resposta vem muito de encontro àquilo que nós consideramos, ou seja, mais uma vez, nós consideramos que esta PPL do Governo tem algumas debilidades, nomeadamente com o contacto com o mundo real, porque entendemos pela sua explicação que existe claramente, praticamente, não utilizou essa palavra, serei eu que de forma ousada irei utilizar, mas que existe aqui uma duplicação de funções entre a verificação, por exemplo, no caso dos fundos europeus, existe aqui uma duplicação de funções que poderia estar afeta nesta lei se não existir a dispensa de visto prévio, porque, ao fim e ao cabo, aquilo que acabou por elencar como sendo o processo que a agência faz, acaba por ser praticamente uma instrução do processo, a verificação de todos os factos para a candidatura e acreditamos que sejam escrutinados ao máximo. A pergunta que gostava de lhe deixar é se não considera, tendo em consideração estas circunstâncias, por exemplo, referente às autarquias, que o facto de estarmos a propor a dispensa de visto prévio ou alavancar para os 10 milhões de euros, estaremos a colocar fora do processo uma questão vital, como referiu, de falta de escrutínio, mas mais do que a falta de escrutínio, também da segurança para os próprios decisores poderem tomar a decisão, porque até agora algumas câmaras tiveram a capacidade e algumas juntas de freguesia para elencar e aumentar o seu quadro de pessoal, muitas delas não têm capacidade para contratar mais ninguém, nem têm orçamento para poder contratar, o que deixa meio desprotegidos os decisores, sendo que o visto prévio não tem esse papel de aconselhamento, mas acaba por ser uma segurança jurídica. Estava de saber se na visão da agência que lidera, se também considera que para além, colocando agora de parte, porque já sei que vai ser o tema da audição, colocando de parte a questão da corrupção, se não considera que a dispensa do visto prévio pode ser o retirar do tapete da segurança jurídica e do conforto que é dado aos decisores, nomeadamente no âmbito de alguns organismos que não têm capacidade nem financeira, nem de autoridade, de acordo com a lei, para fazer contratação de recursos humanos.
Relativamente a essa questão, e conforme eu procurei na resposta às questões anteriores enquadrar, No âmbito dos fundos europeus, essa verificação, aliás, é feita uma verificação muito densa, muito exaustiva, que vai para além da questão do visto prévio, ou seja, o visto prévio é uma competência que do Tribunal de Contas e tem sido uma competência do Tribunal de Contas. A verificação que é feita no âmbito dos fundos, e como referi, é feita, não pode haver pagamentos sem, por exemplo, ser verificado aquele procedimento que deu origem àquela fatura. Portanto, essa verificação é feita num momento muito inicial da candidatura, existindo despesas, e é uma verificação que percorre todo o Código de Contratação Pública e toda a transposição de diretivas. Esta checklist que é utilizada no âmbito dos fundos europeus, nesse momento, que em teoria é muito precoce, porque é quando existem as primeiras faturas correntes do início da despesa em cada procedimento, esta verificação e esta checklist é, por exemplo, aquela que é utilizada pelo Tribunal de Contas Europeu e pela Comissão Europeia, à qual acrescem todas as verificações que resultam da nossa legislação e que, em alguns casos, é mais exigente até do que a própria transposição. Portanto, o sistema de controlo interno que está criado e solidificado ao longo dos diversos períodos de programação é um sistema que visa garantir, porque nós, Portugal, temos que garantir que a nossa execução de fundos é uma execução correta, que é uma execução com despesa boa, que é uma execução que cumpre todas as regras da Comissão Europeia, dos regulamentos europeus, e não é só da transposição da diretiva, naturalmente, é de todas as regras aplicáveis aos fundos europeus. E, portanto, neste contexto, na perspectiva fundos, e é a perspectiva que a agência tem, este é o quadro do modelo de governação que existe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso então concluir, e creio que não estar a ser abusivo nesta interpretação, que por parte da agência existe uma predisposição para a dispensa do visto prévio, porque a própria agência considera que ela per si já está a dar um visto prévio. E, portanto, consideram, Vossas Excelências, é uma interpretação eventualmente abusiva, mas gostava de que me esclarecesse, consideram, Vossas Excelências, que uma entidade, um instituto como o vosso, que é nomeado para fiscalizar a entidade que deve ser fiscalizada, tem competências mais do que suficientes para verificar os atos, mas que o Tribunal de Contas, sendo um poder autónomo, existindo a separação de poderes prevista na Constituição, vou reiterar pela terceira vez, poderá ser abusivo da minha parte entender que existe por parte da agência, do Instituto, a capacidade de dizer nós conseguimos fazer isto e nós fazemos-lo bem e, portanto, a questão do Tribunal de Contas é redundante em relação ao que nós fazemos, tendo em consideração que, no entanto, o seu Instituto, é nomeado pela entidade que Vossas Excelências têm a obrigação de fiscalizar.
Não querendo utilizar a expressão que utilizou, a minha resposta é não. Não foi de todo nesse sentido que as minhas intervenções anteriores foram feitas, obviamente. Em momento nenhum, eu penso que nenhuma entidade em Portugal substitui uma entidade como o Tribunal de Contas. Portanto, essa questão está completamente fora de causa relativamente àquela que seria a minha intervenção enquanto Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Outra questão é, e foi isso que procurei dizer, é que não considero, e é neste sentido, que se trata de uma questão de substituição de visto prévio. Não é isso que está em causa. A única garantia que nós podemos dar, e enquadrado num contexto de gestão de fundos europeus, com uma auditoria, supervisão, fiscalização permanentes do Tribunal de Contas Europeu e da Comissão Europeia, é de que o sistema de gestão de controle que está implementado é um sistema de gestão em controle que verifica tudo aquilo que tem a ver com contratação pública e muito mais. Pronto. E não é a agência, também já agora só para clarificar, não é a agência que faz esta verificação, a aplicação da dita checklist e dessa verificação. São as autoridades que estão em sede de análise das candidaturas, análise dos pedidos de pagamento. é a agência em sede das auditorias de operações e também em sede de certificação de despesa, é a Inspeção Geral de Finanças que, no âmbito das suas competências enquanto autoridade de auditoria nacional, para efeitos de fundos europeus, que faz um conjunto de auditorias, incluindo auditorias de sistema. O que é que isto quer dizer? A Inspeção Geral de Finanças, para além de ter a supervisão das auditorias de operações que a agência realiza e, portanto, supervisiona o nosso trabalho. Para além de realizar auditorias de operações, também ela, de forma autónoma. A Comissão Europeia e o Tribunal de Contas Europeu também fazem o mesmo tipo de auditorias, por amostra. Mas, para além disto, a própria Inspeção Geral de Finanças, no âmbito das suas competências enquanto autoridade de auditoria, é responsável por fazer, por promover auditorias de sistema. São auditorias que vão exatamente verificar se o sistema de gestão e controlo está a ser aplicado pelas autoridades de gestão de forma correta. Ou seja, já não é auditoria aquela operação daquele beneficiário, porque isso é na primeira sede que falei, é auditoria às autoridades de gestão, a todas, sobre o seu sistema. E dentro deste sistema das autoridades de gestão está tudo, está o sistema de informação, está o sistema de gestão e controlo, está a aplicação da checklist. Eu posso referir, por exemplo, que no Portugal 2030, a Autoridade de Auditoria, a IGF, tem previsto na sua estratégia de auditoria para o ano de 26, 27, acho que é bienal, não tenho a certeza, auditorias às autoridades de gestão, a todos os programas e aos organismos intermédios em matéria de contratação pública. E o que está previsto é avaliar, neste âmbito de auditoria ao sistema de controlo e ao sistema, não à operação, avaliar se os procedimentos de verificação dos regimes de contratação pública respeitam os termos definidos na descrição dos sistemas de gestão e controlo e se funcionam de forma eficaz. Portanto, há aqui um conjunto de camadas, se é que posso dizer assim, camadas essas que têm um espectro muito alargado e que são aquelas que são, impostas é uma palavra muito forte, mas que são exigidas pela Comissão Europeia e pelo Tribunal de Contas Europeu.
Bom, não gostando muito tempo, eu creio que todos chegamos à conclusão que um dos grandes problemas é que nós temos o fiscal do fiscal, que depois é fiscalizado por quem estava a fiscalizar. E há tanta gente a fiscalizar uns aos outros que temos poucos a decidir. Ou seja, temos poucos decisores e, não leva mal a expressão, temos mais chefes do que índios. E como temos mais chefes do que índios, chegamos a uma circunstância em que, de facto, é preciso fazer uma reforma. Ora, uma das questões que lhe deixava, para claramente entendermos, é se considera, sendo a última questão que lhe vou fazer, se considera que, por exemplo, existindo praticamente uma sobreposição ou uma duplicação de tarefas entre o Tribunal de Contas e a Agência em determinados pontos, nomeadamente a questão que já alencámos aqui, que tem a ver com os fundos, as diretivas comunitárias, a imposição que Bruxelas coloca aqui dentro, tecnocratas que nunca foram eleitos para nada, mas que têm poder dentro do nosso país, se considera que nesta lei deveríamos caminhar para uma lógica de, olha, vou colocar aqui algo que me surgiu agora, a eventualidade de, por exemplo, em relação a determinadas matérias, a competência sair do Tribunal de Contas e passar a estar dentro do instituto que representa, desde que este instituto não seja nomeado pelo próprio governo como entidade que deve ser fiscalizada, com este processo todo da pescadinha de rabo na boca, de os que se fiscalizam uns atrás dos outros, porque parece que temos meio mundo a desconfiar do outro meio mundo, e na altura da decisão não a tomamos, e ao que nos parece, este excesso de burocracia e limitação acaba, ele per si, de ser inibidor ao investimento, de ser inibidor à realização e à concretização dos fundos do PT 2030, que ainda, do PT 2020, que ainda existem verbas, do PT 2030 e do PRR, então nem vamos falar. Portanto, a pergunta muito concreta, Sr. Presidente, com a sua anuência, perceber se considera ou não que esta praticamente duplicação de funções que existe entre a agência e o Tribunal de Contas deveria ser uma das prioridades do Governo para arrumar, quer seja no Código de Procedimento Administrativo, quer seja no Código da Contratação Pública e mesmo nos procedimentos que advêm da Constituição e da separação de poderes, se não fazia sentido olharmos para esta conjugação de poderes e retirá-la de um lado ou aligerá-la de um lado, permitindo que o esforço do Tribunal de Contas seja feito na lógica da fiscalização da segunda secção e não da primeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não tenho tempo, mas vou-lhe permitir que responda. Peço que seja o mais sucinta possível.
30 segundos, vou tentar. Eu acho que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão tem competências que são exigidas pela Comissão Europeia, estritamente no âmbito dos fundos europeus. Não considero nem que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão exerça funções duplicadas com o Tribunal de Contas, nem com a própria Inspeção Geral de Finanças, que tem aqui competências muito fortes enquanto autoridade da auditoria. São mesmo competências complementares em que a própria Comissão Europeia exige que exista estes níveis de verificação que não são só um. Ou seja, autoridades de gestão, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Inspeção Geral de Finanças. A própria Comissão Europeia, quando nos audita ou nos fiscaliza, é fiscalizada pelo Tribunal de Contas Europeu. Portanto, esta lógica que eu não considero duplicação, considero de complementariedade, em função daquilo que são as competências de cada uma destas entidades. E em momento algum, ou de forma comparação entre aquelas que são as competências da agência e que são no âmbito dos fundos, e a competência do Tribunal de Contas, que é muito mais alargada e que mesmo é muito específica. Portanto, não parece que haja aqui uma coincidência. Muito obrigada.
Muito obrigado. Avançamos para o Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Dra. Cláudia Joaquim, agradecer a sua presença e para, no fundo, também dizer que é importante para esta Comissão, no âmbito deste trabalho de especialidade que agora desenvolvemos, desta reforma do Tribunal de Contas, contar com aquilo que é a experiência da ADC na gestão de fundos comunitários, particularmente por se tratar de uma entidade já exemplar do ponto de vista dessa certificação e por essa via também ser um bom exemplo já implementado e em funcionamento de dispensa desse visto prévio. Essa mesma circunstância foi aqui citada numa das últimas audições pelo ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Dr. Fernando Medina, referindo à ADC precisamente como esse exemplo e, portanto, começava precisamente por aí, com base nessa experiência, para lhe pedir um balanço, qual o balanço que fazem do impacto prático da certificação na gestão dos fundos de coesão e se isto permitiu maior celeridade sem, ao mesmo tempo, perder o controlo sobre a possibilidade de existência de irregularidades ou fraudes na gestão dos fundos. Depois, relativamente a esta nova proposta que estamos hoje aqui neste processo em discussão na especialidade, ela fixa em 10 milhões de euros o limiar de comunicação ao Tribunal para contratos com fundos europeus fora do regime geral da fiscalização prévia. E a pergunta que eu tinha para lhe colocar, na experiência da ADC relativamente à gestão de fundos europeus, é se entende que isto dá garantias do ponto de vista da conformidade com as regras europeias em matéria de gestão e de controlo e se este desenho as assegura, comparando já agora com a arquitetura do controlo que se usa para o Portugal ou que tem sido usado para o Portugal 2030, para o Portugal 2020. A estrutura de missão Recuperar Portugal esteve também nesta audição e, em resposta a uma pergunta semelhante, diz-nos não ter conhecimento sobre sinais de preocupação por parte da Comissão Europeia quanto ao regime de dispensa de visto prévio que se aplicou precisamente à gestão também dos fundos PRR. E, portanto, com base num histórico mais largo de auditorias que a ADC tem, a questão que lhe coloco é precisamente nessa, se encontra esta fragilidade do ponto de vista da avaliação que a Comissão Europeia faça sobre esta ausência da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ou se por outra via, se essa fragilidade não tem sido detectada e, portanto, que do ponto de vista da Comissão Europeia não se identifica esta necessidade. Nessa mesma audição com a estrutura de missão Recuperar Portugal, foi-nos identificada nesta nova lei do Tribunal de Contas, que estamos aqui a discutir, uma mais-valia, no fundo, da proposta que está em apreço, relativamente ao modelo da certificação do controlo de gestão, ser uma importante melhoria relativamente à lei atual. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, comparando com a experiência que vocês já têm exatamente na mesma dimensão, já sob essa mesma certificação, quais as diferenças práticas que encontra em matéria de robustez do controlo relativamente ao modelo ao abrigo do qual a ADC agência tem vindo a trabalhar e aquele que está hoje aqui proposto em revisão da Lei do Tribunal de Contas. A dispensa do visto prévio procura também agilizar e acelerar os processos, é essa uma das argumentações também de apresentação desta reforma e, portanto, conhecendo a ADC já esse histórico de dispensa do visto prévio, eu tinha duas questões diretas sobre esse historial para lhe colocar. Uma primeira é se tem dados comparativos concretos na gestão dos fundos de coesão sobre os tempos médios de execução, com e sem escrutínio prévio do Tribunal de Contas, que confirmem ou contrariem a tese de que, esta alteração permitiria a aceleração da execução desses fundos e dos investimentos feitos com base nos mesmos, e se existem situações que poderiam ter sido evitadas pela existência de um visto prévio. Ou seja, no fundo, daquelas que não precisaram ou dispensaram este visto prévio, se nos momentos de fiscalização posterior se identificaram circunstâncias que, caso tivesse existido esta possibilidade, se elas teriam sido identificadas. Por outro lado, também, esta existência de sistemas de gestão de controle interno, aquilo que nos tem sido identificado ao longo das várias audições, é que, de facto, a grande parte da administração financeira do Estado está bastante atrasada nesta matéria e que não tem sido possível chegar ao estado de maturidade, por exemplo, que a ADC neste momento tem nesta dimensão. E, portanto, aquilo que gostávamos de perceber dentro dessa experiência de terem um sistema de gestão certificado é, no fundo, ao nível dos recursos que são necessários, dos recursos alocados para que esteja em pleno funcionamento, para que possam também, de alguma forma, servir de termo comparativo para aquilo que terá que acontecer às diferentes entidades que avancem para essa certificação por parte da IGS dos seus sistemas de controlo, dispensando, assim, o visto prévio do Tribunal de Contas. E, por fim, uma pergunta mais genérica e pedindo-lhe esse contributo para o trabalho que aqui estamos a fazer agora em sede de especialidade, se com base na experiência da ADC na gestão dos fundos, se encontram algumas propostas concretas que pudessem ajudar à melhoria deste projeto de lei que estamos aqui em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, disponho agora de 6 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vou tentar abordar aqui algumas das questões, sendo que algumas estão relacionadas e, portanto, facilitará a resposta. Relativamente à questão a esta última questão sobre o sistema de gestão e controlo, que está também relacionado com esta acreditação que esta proposta de lei vem prever por parte da Inspeção-Geral de Finanças, e obviamente não estando aqui no papel de fazer uma defesa da Inspeção-Geral de Finanças, e dizendo já que é uma analogia, mas com as devidas reservas, mas é aquilo que me parece que pode também ser útil para esta comissão, a Inspeção-Geral de Finanças, no âmbito dos fundos europeus e enquanto autoridade de auditoria e deste sistema de gestão e controlo que já tem muitos anos, já foi sendo sempre densificado e melhorado ao longo dos períodos de programação, também por um aumento cada vez maior das exigências por parte da Comissão Europeia, esta lógica de acreditação ou de verificação das competências e de todas as condições, recursos humanos de existência que existem nos organismos, é de alguma forma aquilo que já é feito por parte do sistema, do ecossistema dos fundos, no que se refere às autoridades de gestão ou aos organismos intermédios. Ou seja, as autoridades de gestão que podem delegar competências nos organismos intermédios têm no âmbito desta descrição de sistema de gestão e controlo um conjunto de regras, um conjunto de verificações que têm que ser cumpridas e que, portanto, já não é com as devidas diferenças, mas em termos de lógica não há uma diferença muito grande, sendo já algo que a IGF tem, ao longo dos anos, uma enorme responsabilidade na área dos fundos com esta analogia. Há uma questão relacionada com o visto prévio e eu vou dar só um exemplo. E a Comissão Europeia, respondendo à outra questão, a Comissão, não temos nota da Comissão Europeia se pronunciar, pelo menos diretamente com a agência, sobre esta questão que estamos aqui a debater, porque, mais uma vez, quer para a Comissão Europeia, para a Inspeção Geral de Finanças e para o Tribunal de Contas Europeu, nós temos um sistema que tem que funcionar e que tem que garantir todas estas verificações e todo este controle. É preciso verificar o cumprimento das diretivas europeias, dos regulamentos europeus aplicáveis aos fundos europeus e depois, na perspectiva nacional, com a responsabilidade da autoridade da auditoria, daquilo que são depois a legislação, o quadro legal nacional específico. E é este o quadro normativo, legal e de verificação com que nos regemos nos fundos europeus. E é mesmo um ecossistema, ou seja, cada entidade tem as suas atribuições e competências e tem sobre ela verificações, auditorias e inspeções para garantir que o sistema como um todo funciona. E é precisamente numa perspectiva de melhoria, identificadas algumas fragilidades que resultam de recomendações dos relatórios, que se consegue e que se tem vindo a desenvolver e a melhorar o sistema. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ou que pode acontecer e que, em teoria, poderia acontecer até por relação ao visto Tribunal de Contas. Quando eu falo a questão da tabela, da checklist de contratação pública, em que tudo é verificado ao nível do cumprimento da Diretiva Europeia e do CCP, da nossa transposição, associada a esta checklist e, portanto, a esta verificação que resulta dos regulamentos europeus e depois daquilo que são as orientações até da própria Comissão Europeia vertente auditoria, é que ela é acompanhada por uma tabela de correções financeiras. Ou seja, em determinadas situações, em caso de incumprimentos, não verificação de formalismos do Código de Contratos Públicos, determina a revogação da operação e determina, se houver suspeitas de fraude, ou que seja, todo um processo de comunicação à Procuradoria Europeia, à OLAF, ou seja, há todo um sistema montado também nessa perspectiva. Mas vou dar um exemplo. Em teoria é possível, e admito que tenha acontecido, que, por exemplo, em sede visto prévio do Tribunal de Contas, em que há um visto e, portanto, ele é concedido ou foi concedido com recomendações, e isso é frequente, mas do lado dos fundos europeus conduziu a uma correção financeira. Por exemplo, publicação no Diário da República ou no JUE. No caso de incumprimento, a tabela de correção aplicável aos fundos europeus determina mesmo uma correção financeira, existindo visto do Tribunal de Contas. Ou seja, é mesmo uma aplicação muito abrangente, muito densa, mas também muito direcionada para esta questão. E é sempre uma questão de proteção do financiamento europeu, proteção dos fundos europeus e do orçamento da União Europeia. Portanto, é de facto neste quadro que nós trabalhamos e nos regemos, e este exemplo eu penso que é um exemplo em que conseguimos de facto perceber que o que resulta das regras da Comissão Europeia conduzem-nos mesmo a uma verificação muito exaustiva e com consequências que são consequências de correção financeira, de devolução das verbas por parte dos beneficiários, que não são gravosas ao ponto de uma revogação ou de uma improcedência ou o que seja, mas que em termos de fundos europeus tem mesmo uma consequência com uma correção de uma determinada percentagem, porque essa tabela tem exatamente em função dos incumprimentos aplicações de percentagens de correções financeiras.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a presença da Sra. Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão nesta comissão. A proposta de lei que aqui nos traz estabelece que nos contratos de fundos europeus só os de valor superior ou igual a 10 milhões de euros são comunicados ao Tribunal. Eu pergunto se num contrato de valor inferior não for detectada uma irregularidade através do controle interno e depois vier a ser identificada pela Comissão Europeia, é Portugal que responde pela devolução dos fundos, ainda que depois possa recuperar o valor junto da entidade beneficiária? E considerando essa possibilidade, pergunto se a Agência para o Desenvolvimento e Coesão acha que o controle interno das entidades que acompanha, pergunto-lhe se acha que é suficientemente robusto para responder a estas questões e, portanto, que é suficiente para evitar que Portugal fique exposto a esse risco de responsabilização. Uma segunda questão tem a ver com a execução do PT 2030. Sendo a Agência para o Desenvolvimento a entidade que monitoriza a execução do PT 2030 e sabendo que o visto prévio para contratos de fundos europeus foi dispensado desde dezembro de 2024, os dados de execução desde então permitem concluir que esse era de facto um fator relevante de atraso? É uma questão muito objetiva. Ou a execução continua a enfrentar os mesmos obstáculos, o que sugere que o problema está noutros fatores que esta reforma por si só não resolve. E, finalmente, pergunto se, considerando que desde janeiro de 2025 o Tribunal de Contas passou a receber comunicações dos contratos de fundos europeus para fiscalização sucessiva, portanto, sem visto prévio, e que, segundo dados do próprio Tribunal, dos 55 processos recebidos até março de 2026, apenas 11 foram decididos, ou seja, 80% ficaram por analisar. Pergunto se considera a agência e o controlo a posteriori, se considera que está a ser suficientemente célere e eficaz para identificar irregularidades em tempo útil. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, disponho de 2 minutos para a resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente às questões que colocou, se houver uma situação, um exemplo que deu de um contrato que teve prosseguimento e, portanto, por não haver com o regime que está em vigor, a necessidade do visto prévio, se forem identificadas situações de irregularidade, qual é a consequência? A consequência é aquela que eu procurei dizer anteriormente, de alguma forma, ou seja, quando as autoridades vão analisar os pedidos de despesa e todo o procedimento de contratação pública associado, fazem uma verificação exaustiva com a referida checklist. Se identificarem irregularidades que conduzem a uma correção de 100% na tabela de correções, significa uma revogação daquela operação, ou uma correção parcial, e portanto significa uma diminuição do apoio, se for identificado ou sendo identificado num momento precoce, ou seja, com pouca despesa, de facto é logo nessa altura que não chega a ser constituída a dívida, ou seja, não houve pagamentos e, portanto, se não houve pagamentos, não há uma devolução, não há dívidas. Se houver dívidas, ou seja, se houver já alguns pagamentos e uma revogação, pronto, e procurando aqui alguns exemplos, então isso significa que é constituída uma dívida para com o beneficiário que recebeu o apoio indevido, porque é um apoio indevido. E, portanto, naturalmente que essa despesa que era passível de ser certificada à Comissão Europeia deixa de ser, neste exemplo que nós estamos a fazer, não podemos certificar e, portanto, não há, será constituída por outra operação, por outra despesa boa. Mas o pressuposto é de que é determinado um pagamento indevido e, portanto, todo um processo administrativo de recuperação de eventuais pagamentos possam ter sucedido, se for o caso. Relativamente à outra questão, e também já tinha sido colocado e eu não tinha respondido por falta de tempo, o regime criado no final de 2024 é um regime que se aplicou a novos procedimentos, a procedimentos lançados a partir dessa altura. Ora, procedimentos lançados a partir do início de 25, o tempo associado aos procedimentos, nós não temos ainda, e nós, agência e as autoridades estão, podem ter aqui um conhecimento mais profundo porque acompanham as operações, porque acompanham o beneficiário e porque estão diariamente nessa interação. Mas em termos de impacto efetivo nos dados, quando olhamos para os dados, não é possível ainda ver, porque passou um ano e meio, se calhar alguns meses, um ano de execução, na melhor das hipóteses, ou alguns meses de execução relativamente à aceleração. E temos aqui também um conjunto de outros fatores que têm, de alguma forma, tendo tido impacto ou influência na execução do Portugal 2020, nomeadamente a questão do PRR e do foco no cumprimento do PRR e na execução dos projetos do PRR. Portanto, admito que do lado da estrutura de missão de recuperar Portugal, essa percepção seja maior, não só pelas competências que tem, diretamente com os beneficiários, nomeadamente os beneficiários diretos, que são também em regra muitas das entidades públicas com projetos de maior dimensão, mas também porque tem havido de facto uma concentração também dos esforços no âmbito dos projetos do PRR e que nesse contexto possa haver alguma percepção. Eu não ouvi a audição do Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, mas que possa haver aqui uma percepção maior sobre um efeito que tendencialmente é um efeito que se vê mais a longo prazo, quando existem este tipo de alterações, olhando só para os dados da monitorização. Pronto, eu penso que estas eram as principais questões.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, queria cumprimentá-la. Gosto de reencontrá-la noutras funções, já nos reencontramos em muitas outras, e eu vou fazer apelo exatamente a isso. As questões estão colocadas. O que eu pergunto é, de toda a experiência que tem, não só enquanto Presidente da Agência, mas noutras funções, e em muitas delas, com responsabilidade de execução financeira, do lado do Estado também, se entende que estas alterações à lei do Tribunal de Contas, do ponto de vista daquilo que é a eficiência do Estado, podem ou não trazer contributos positivos. Designadamente, quanto ao visto prévio, que é normalmente aquilo que mais se discute, mas há outras questões importantes, a própria questão do funcionamento interno do Tribunal de Contas, que o Sr. Presidente conhece bem também, a questão das secções, de podermos aqui trazer maior agilidade ao funcionamento do Tribunal de Contas, se na questão do visto prévio vê riscos suficientemente relevantes para que não se avance com esta alteração, porque é isso que está em causa neste momento. Se nós, para alterarmos a lei, de facto, porque a estatística é que é, nós já sabemos que mais de 90% dos processos que vão a visto do Tribunal de Contas não têm irregularidades, já sabemos que isso pode induzir um trabalho muito grande de fiscalização prévia que acaba por ser desnecessário. E, portanto, a pergunta é mesmo essa, se de toda a experiência que tem nas diferentes funções que exerceu, identifica riscos suficientes nesta alteração para que não se avance com ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, dispõe de 2 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Nós temos na agência aqui uma, se calhar, eu diria que uma intervenção algo privilegiada. Na agência, nos fundos europeus, nem todo o ecossistema, incluindo nas autoridades de gestão, que obviamente não é a regra, mas há uma experiência grande também nestas matérias por parte de muitos dos beneficiários de fundos europeus. Se estivermos, por exemplo, a pensar nos institutos públicos, nas EPEs, nos grandes, nas entidades que executam grandes montantes de investimento, em Portugal estamos a falar de entidades que têm uma grande experiência em contratação pública e uma grande experiência também em matéria de fundos europeus e, portanto, têm também do seu lado uma estrutura que tem acompanhado ao longo dos anos estas exigências. E, de facto, essa é uma questão que nós vamos verificando, inclusive, e há aqui só uma outra matéria que pode parecer menos relevante, mas que eu considero que não é, e pode não estar tão relacionada com a questão que colocou, mas que eu gostaria de salientar. Há permanentemente uma aposta muito grande, quer da agência, quer das autoridades de gestão, na capacitação e na formação em matéria de contratação pública. Considero que esta é uma responsabilidade que temos, é uma responsabilidade que as autoridades de gestão têm, é uma responsabilidade que a Inspeção-Geral de Finanças tem, numa perspectiva sempre de prevenção, porque se capacitarmos bem os técnicos das autoridades de gestão, dos organismos intermédios, que por sua vez também o transmitem às entidades e os apoiam, conseguimos ter e melhorar aquilo que me parece que é sempre essencial, que é a prevenção. E dou o exemplo da Academia dos Fundos Europeus. No Portugal 2030 foi criada a Academia dos Fundos Europeus, em que são desenvolvidas ações de capacitação para todos os trabalhadores do ecossistema dos fundos. E uma das ações que é desenvolvida com mais frequência é precisamente no âmbito da contratação pública. E, portanto, há uma aposta, não só no próprio sistema de gestão e controlo, mas há uma aposta muito grande relativamente àquela que é a capacitação e à promoção dessa capacitação. É claro que isto não significa que não existam beneficiários com uma maior fragilidade, com menores competências, com menor dimensão, naturalmente. Mas se apostarmos na prevenção do lado do sistema de gestão e controlo, esse reforço é um reforço que certamente nos permitirá também promover junto desses beneficiários uma melhor aplicação da legislação. Sobre a questão mais em concreto desta alteração que está a ser proposta, eu confesso que analisei a legislação muito na perspectiva dos fundos europeus, porque era nessa qualidade que também, que naturalmente vinha cá, mas também é essa a minha visão agora, e portanto foi muito nessa perspectiva dos fundos europeus e desta complementariedade, eu diria complementariedade entre as funções do Tribunal de Contas e as diversas secções, a segunda secção, a secção de auditoria, que é aliás a secção com quem a agência tem uma maior relação, quer pela Conta Geral do Estado. O Tribunal de Contas, no âmbito da Conta Geral do Estado, tem uma articulação muito forte com a agência em todas as contas, porque não se limita a fazer uma verificação dos fluxos financeiros ou a pedir-nos elementos nessa matéria. Portanto, vai para além disso, vai sobre aquilo que é a aplicação dos fundos, as regras, as orientações, as medidas que são tomadas. E, portanto, nós temos, desse ponto de vista, com a segunda, com a secção que tem essa responsabilidade, uma articulação muito estreita, para além da articulação que temos no âmbito do Tribunal de Contas Europeu, porque o Tribunal de Contas Nacional é a nossa ponte com o Tribunal de Contas Europeu. E, portanto, considero que tudo o que seja o reforço deste papel do Tribunal de Contas, de acompanhamento, de auditorias, é muito relevante. E é muito relevante e tem um impacto naquela que é uma visão que tenho mais estreita, fundos europeus, mas que certamente o será no todo da administração pública e naquilo que é a despesa pública, independentemente da fonte de financiamento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Avançamos para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago, do PSD, dispõe de 3 minutos e meio. E é a única inscrição que eu tenho, certo? Certo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero Naturalmente agradecer os esclarecimentos da Sra. Presidente da ADC e eu creio que esta audição, e tendo em conta esta, toda a experiência acumulada da ADC ao longo destes anos, demonstra que é possível conciliar uma boa execução, sendo mais célere de todos os investimentos, mantendo os níveis de rigor e de transparência que se exigem. Apesar de alguns dos colegas deputados já terem colocado essa questão, embora de forma diferente, mas penso que era importante para nós, Sra. Presidente, esclarecermos melhor esta dúvida que ainda persiste, porque a Sra. Presidente já deu algumas respostas, mas relativamente a este ponto acho que era importante que nos respondesse, se é que concretizasse melhor. Relativamente àquilo que foi a avaliação do regime especial aprovado em 2024 para os fundos europeus, especialmente para essa matéria, e a pergunta que se coloca assim de forma muito objetiva é se efetivamente este regime especial contribuiu para uma execução mais rápida daquilo que foram os projetos que estavam em causa nesse momento, ou como diz, começam a partir desse momento, se esses projetos tiveram, obviamente, beneficiaram positivamente, quer na concretização, quer na execução física e financeira, mas, e também perguntar se tem conhecimento, porque nem, há coisas que podem obviamente não correr bem, se haverão ou existirão problemas relativamente a esse regime especial numa outra circunstância. Mas o que importa aqui perceber é se, na realidade, este regime especial em 2024, efetivamente para os fundos europeus, teve ou não teve um contributo positivo na rapidez, na concretização e na execução financeira e física dos projetos. E depois dizer que, se é verdade que teve esse objetivo, foi cumprido relativamente à concretização e uma boa concretização destes projetos europeus, a pergunta que se faz é se isso foi possível, é se também nesta nova lei, uma vez que é a proposta desta nova lei, poderá também contribuir noutras matérias, nomeadamente no Portugal 2030 e noutros restantes projetos cofinanciados pelos fundos europeus. Obviamente, garantindo sempre que aquilo que todos nós esperamos, a legalidade e a transparência e o controlo e a utilização desses mesmos recursos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, Sra. Presidente, dispõe de 3 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Relativamente ao regime, à fiscalização prévia especial que este regime, criado em 2024, trouxe. Se nós temos uma candidatura que é submetida a uma autoridade de gestão que contém todos os documentos obrigatórios, reúne as condições habilitadoras, portanto, reúne tudo, incluindo, antes com a necessidade do visto do Tribunal de Contas, e agora com este regime especial, não sendo necessário aguardar o visto, o tempo que o visto demora, e que em alguns casos poderia ser os 30 dias úteis ou menos, ou nestes casos um pouco mais com as interrupções, permite ao beneficiário, pelo menos permitiria ao beneficiário, poder avançar antes, e portanto antes do que com a existência do visto prévio. Nós não temos elementos sobre o comportamento, pronto, ou seja, o comportamento aqui também é um fator relevante, não é? Se um beneficiário com esta prerrogativa a utilizou de imediato ou não, e eu acredito que, e por isso referi, que no PRR esta questão, apesar de poder ser um pouco ilusória, mas o PRR tinha uma necessidade de execução muito, muito rápida, com um deadline que nós temos agora. No caso do Portugal 2030, podendo parecer que é mais para a frente, verdadeiramente nós temos todos os anos o ano mais 3 que tem que ser cumprido e que, portanto, determina a data dessa execução. Mas, de facto, também confesso que temos sentido um foco muito grande dos beneficiários na execução do PRR, algo que agora é mesmo a nossa grande expectativa que nos possa trazer ou projetos que acabem por não ficar no PRR, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, ou novas iniciativas, sendo que também já não temos muito tempo se estivermos a falar de grandes investimentos, porque o 2029 ou 30, consoante os programas, está quase aí desse ponto de vista. Portanto, procurando de forma muito sincera dizer, eu admito que naturalmente, casuisticamente, e só uma análise casuística é que eu acho que nos permitiria dar uma resposta taxativa de sim ou não sobre o impacto de sejam 30 dias úteis, seja um mês, seja dois, seja três meses, ou o tempo que for, e de que forma é que isso tem um impacto positivo. Porque depois existe um conjunto de outros fatores que têm dificultado, nomeadamente os concursos desertos, os preços base, ou concursos desertos pelo preço base, ou mesmo não existência de fornecedores e de quem se candidate aos concursos. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores muito alargado que eu sinto que nos cria alguma dificuldade para conclusões muito objetivas. É claro que, e mais uma vez, eu penso que do lado da estrutura de missão se tem uma perspectiva mais realista, porque a própria estrutura de missão tem competências da autoridade de gestão, portanto analisa aqueles projetos e o reporte que eu tenho das autoridades de gestão, com as quais nós articulamos, é que o sistema se manteve, o sistema de gestão e controlo tem sido adaptado e, portanto, todas as verificações se mantêm, isto numa perspectiva de cumprimento da legalidade, de cumprimento de tudo o que está associado ao Código de Contratos Públicos, mas também, naturalmente, que não havendo essa condição, isso permite que os beneficiários possam avançar assim que a candidatura esteja aprovada e, portanto, não haver ali esse compasso de espera. E, portanto, esse impacto é um impacto que, quando for utilizado pelos beneficiários, será sempre positivo relativamente ao período que poderia demorar o visto do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminamos a nossa audição. Agradecer muito a sua presença e todos os esclarecimentos e disponibilidade. A audição está terminada. Retomamos a nossa reunião às 16h30.
É contínuo. Foi contínuo.
Estamos desde manhã. Nós estamos a ver se fazemos as audições. São 23 audições.